na Ilha de Taparica. A folga ocorre por motivos diferentes em cada município, previsto em leis e calendários oficiais. Com isso, repartições públicas, escolas e parte do comércio poderão ter o funcionamento alterado, enquanto serviços considerados essenciais serão mantidos. A orientação é de que moradores e visitantes procurem informação junto às prefeituras e aos estabelecimentos antes de se deslocarem, já que o funcionamento pode variar de uma cidade para outra. Então, amanhã, Lauro de Freitas, Piripá e Vera Cruz, na Ilha de Taparica, pode ter aí um serviço ou outro fechado ou ter um funcionamento diferente por conta deste feriado. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou a construção de uma nova praça, Santa Dulce dos Pobres, e de um novo memorial Santa Dulce, que será implantado no bairro do Barbalho, ampliando o circuito do turismo religioso da capital. O anúncio foi feito durante o lançamento da programação da festa de Santa Dulce, que será realizada entre os dias 1º e 13 de agosto. Segundo a prefeitura, a nova praça ficará no entorno das obras sociais Irmã Dulce, enquanto o memorial vai reunir objetos, documentos e conteúdos interativos sobre a trajetória da primeira santa brasileira. A iniciativa faz parte de um conjunto de investimentos para fortalecer Salvador como destino de turismo de fé e preservar o legado de Santa Dulce dos Pobres. O corpo do pescador Ivaldo Fernandes, de 60 anos, foi encontrado na manhã de ontem na região de Ilha de Maré, em Salvador, encerrando aí três dias de buscas, né, realizadas pelo Corpo de Bombeiros. Com mais de 40 anos de experiência na pesca, Arivaldo havia saído de casa no bairro de Montserrat por volta das 6h30 da manhã da segunda-feira para mais um dia de trabalho e não retornou. Horas depois, a embarcação foi encontrada à deriva nas proximidades da Ponta de Humaitá, com todos os equipamentos de pesca e os pertences pessoais a bordo. As buscas mobilizaram embarcações e um helicóptero até a localização do corpo. Que pena, né? Um abraço aí para a mulher, né, de seu Arivaldo, que estava dando entrevista aí nas televisões, pedindo às pessoas ajuda, né, para quem tivesse visto, se ele tivesse passado mal, tivesse em algum lugar. Um abraço aí solidário aí para ela, fraterno, né, nesse momento. Ele certamente, se não houve nenhuma perda, né, se todos os pertences dele estavam, certamente ele pode ter passado mal sozinho no mar e ter acontecido aí essa morte. Uma mulher foi resgatada em uma situação de cárcere privado no centro de Lauro de Freitas, região metropolitana. Segundo a PM, a vítima relatou que era mantida contra a própria vontade no imóvel há 5 meses e era submetida à exploração sexual. A operação foi realizada após uma denúncia recebida pela Companhia Independente da Polícia Militar. A mulher foi encaminhada para atendimento e acolhimento pela rede de proteção, enquanto a responsável pelo estabelecimento foi conduzida à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso para apurar os crimes de cárcere privado, exploração sexual e possíveis outras violações. A importância, né, de uma denúncia, mesmo que anônima, quando a pessoa reconhece uma situação como essa, uma situação irregular, em que os direitos básicos de uma pessoa são violados. Um confronto entre torcedores de torcidas organizadas de Bahia e Vitória terminou com um jovem de 19 anos preso por portar um artefato explosivo. A briga aconteceu na quarta-feira no bairro de Jardim Cajazeiras, poucas horas antes da partida entre Vitória e Palmeiras no Barradão. Vídeos gravados por moradores mostram dezenas de pessoas correndo pelas ruas, trocando agressões e lançando objetos uns nos outros. 7 homens foram levados à central de flagrantes, mas apenas um permaneceu preso. Outros 6 envolvidos foram ouvidos e liberados. 2 adolescentes de 16 e 17 anos também foram encaminhados à delegacia e vão responder em liberdade. A polícia apreendeu 2 explosivos, pedaços de madeira, barras de ferro e celulares. Que lamentável que numa situação ainda aconteça confronto entre torcedores, né, relacionados aí à briga de torcedores, de torcida organizada. Já se extinguiu, na verdade, o que era bonito de se ver. Duas torcidas, né, no estádio, cada uma torcendo aí pelo seu time. Aí agora a briga acontece do lado de fora. É lamentável. O Bradesco vai reduzir a presença física em Salvador com mudanças em duas agências da capital. A unidade de Cajazeiras será fechada definitivamente e 11 mil clientes serão transferidos para a agência de Porto Seco Pirajá. Você imagina uma agência com 11 mil clientes? Cajazeiras é realmente uma cidade, né? Já a agência da Barra deixará de funcionar como unidade bancária e será transformada em um escritório de negócios, voltado para consultoria financeira, investimentos, crédito e atendimento empresarial, sem serviços de caixa para operações do dia a dia. Segundo o banco, a reestruturação acompanha o avanço da digitalização dos serviços bancários e os clientes poderão utilizar os canais digitais, a rede Bradesco Expresso, caixas eletrônicos e outras agências para saques, depósitos e pagamentos. Duas questões com relação a isso. Eu acho que é natural, né, essa tendência de que as pessoas utilizem o sistema do banco digital, mas eles têm que lembrar que não são todas as pessoas que têm essa facilidade com a tecnologia. Precisa existir uma forma, né, de suporte, especialmente para jovens, para as pessoas que têm dificuldade, para idosos, desculpe, que têm dificuldade aí com essa tecnologia. E uma outra questão é a curiosidade. Assim, eu não me lembro da última vez que eu fui a uma agência bancária fazer qualquer tipo de serviço. E você que está aí nos ouvindo, se lembra da última vez que foi pagar uma conta, sacar um dinheiro, fazer uma transferência? Hoje a gente faz tudo realmente pelo celular, né? No máximo, num caixa eletrônico. Agora, a gente fica preocupada com os bancários, né? Com as pessoas que tinham a sua vida ali dentro, seu trabalho nas agências. Eu espero que isso seja absorvido de alguma forma, que as pessoas sejam transferidas, assim como os clientes, elas possam ser absorvidas pelas agências que ainda existem fisicamente. Uma vacinação gratuita contra a raiva será oferecida nos dias 1º, 2, 8 e 9 de agosto, aos sábados e domingos, no PIS L2, ao lado da Le Biscuit do Shopping Bela Vista. A ação é destinada a cães e gatos e faz parte da estratégia para ampliar o acesso à imunização na capital. A Secretaria Municipal da Saúde reforça que a vacina é a principal forma de prevenção da raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos. Os tutores devem levar os animais em boas condições de manejo e seguir as orientações das equipes de vacinação durante o atendimento. Então vai ser nos dias 1º, 2, 8 e 9 de agosto, sábado e domingo, no PIS L2 do Shopping Bela Vista. E uma clínica escola em Salvador está oferecendo atendimento médico gratuito em diversas especialidades para a população. A unidade, localizada na Avenida Tancredo Neves, conta com 60 consultórios e funciona como um campo de prática para estudantes de medicina, que realizam os atendimentos sob supervisão integral de professores e médicos especialistas. Entre as especialidades disponíveis estão clínica médica, pediatria, cardiologia, dermatologia, ortopedia, oftalmologia, neurologia, psiquiatria, gastroenterologia e pneumologia, além de pequenos procedimentos. As consultas são gratuitas, mas precisam ser agendadas previamente pelo WhatsApp. Anote aí, 71 99970-6817. 71 99970-6817. É uma forma aí, né, de muitas pessoas que estão precisando, às vezes, de uma consulta, né, uma coisa simples, ou de um procedimento que também é muito simples e de repente pode até conseguir através dessas ações que os estudantes fazem, né, como uma forma prática, né, como já uma ação, né, uma atuação como médicos, mas é importante que os professores, né, os especialistas estejam ali do lado, porque é a vida, né, o corpo das pessoas que está ali submetido a uma aula prática para esses estudantes. Motoristas que trafegam pelas rodovias BA-093 e BA-099 devem ficar atentos a mudanças no trânsito até este domingo por causa de obras de manutenção e recuperação do pavimento. As intervenções acontecem em trechos administrados pelas concessionárias Bahia Norte e Litoral Norte, com serviços realizados em horários programados para reduzir os impactos no fluxo de veículos. Durante a execução das obras, poderá haver operação em meia pista, redução de velocidade e desvios temporários, com a sinalização reforçada ao longo das rodovias. A orientação é que os condutores redobrem a atenção, respeitem os limites de velocidade e programem a viagem com antecedência para evitar atrasos. As concessionárias informam que as intervenções têm como objetivo melhorar as condições de segurança das duas rodovias. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia iniciou a convocação de cerca de 130 mil mesários para as eleições de 2026. Os eleitores selecionados poderão receber a carta de convocação por WhatsApp, e-mail ou correspondência. Após o recebimento, será necessário confirmar a participação e realizar o treinamento obrigatório oferecido pela Justiça Eleitoral. Os convocados vão atuar na organização das sessões eleitorais e no atendimento aos eleitores durante a votação. O trabalho não é remunerado, mas garante auxílio alimentação e 2 dias de folga para cada dia de serviço e de treinamento. Quem tiver dúvidas, deve procurar o cartório eleitoral ou consultar o portal do mesário do TRE Bahia. A hora certa agora, Marquinhos Santiago. São 8h21 e para saber mais informações dessa nossa Bahia, do interior do estado e da minha terra natal, Jequié, vamos conversar com ele agora. Bom dia, Ari Moura.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na agência AM de comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo, bom dia também nosso amigo Martinho Santiago, vocês hoje aí nos estúdios da Cardeal FM 106.1, um abraço a todos que estão nos ouvindo aí, o programa Expresso do Dia, nessa manhã de quinta-feira, contagem regressiva para o final do sétimo mês do ano de 2026, o mês de julho está chegando a seu final, agora... Hoje é a última quinta-feira do mês, não é isso? Amanhã, sexta-feira, dia 31, a gente chegando aí nessa expectativa, nesse segundo semestre desse ano. Jequié amanhece com tempo bom, né? A temperatura variando. Vocês têm notado aí, né, Martinho Santiago? Você deve ter notado a minha voz meio pouco rouca e também... O problema dos pigarros é essa mudança de clima aqui. Eu já tenho um problema respiratório. E ainda, essas mudanças bruscas do tempo aqui. Jequié, olha, agora 21, 22 graus. Quando chega aí meio-dia, 27, 28, 29 graus. Então esquenta um pouco o tempo. Quando é de noite, madrugada, esfria. Aí fica difícil, né? A gargantazinha aguentar. Mas é isso, a gente está sobrevivendo, chegando aí com as notícias. Ontem um colega nosso, da mesma rádio que eu trabalho aqui em Jequié, companheiro jornalista Souza Andrade, ele está numa missão incrível já nesses últimos anos, 3, 4 anos, lutando aí a saúde de um filho de 18 anos, Gustavo, e tem todos os meses, já fez 8 cirurgias e todos os meses tem que levar aí para Salvador e enfrentar essa batalha aí na BR-116, BR-324. Eu tomei conhecimento que ontem um acidente aí, na BR-324, ali na altura do quilômetro 533, uma colisão lateral que envolveu um veículo que transportava ferragem e outro de empresa de alimentos, provocou uma interdição da rodovia, congestionamento nos dois sentidos. Interessante, é pista dupla, né? Mas terminou interditando. E esse colega meu disse que ficou, o Ari, ele me falando agora pela manhã. Fiquei várias horas lá parado. E depois que o trânsito é liberado, aquelas filas enormes de veículos, né? Você mesmo com carro de passeio para fazer ultrapassagem, fica difícil. É complicado. E a gente sabe que a situação na BR-324 e BR-116 não é boa. novamente, mais um capítulo da novela aí, falando em a concessão. Diz que agora em agosto, até setembro, eles querem fazer antes das eleições, né? Em 4 de outubro, dizer que já tomou as providências, já conseguiu aí uma empresa, uma concessionária para assumir a administração aí dessas duas rodovias. BR-324, Feira, Salvador, Salvador, Feira, e a BR-116, Feira de Santana, até a divisa da Bahia com Minas Gerais. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda falando em rodovia BR-116, aí em Feira de Santana, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu aí, numa fiscalização de um ônibus de turismo, prender aí duas malas que estavam com 47 quilos de maconha. Foi ontem à tarde, ontem por volta das 16 horas, aquele posto ali na saída de Feira de Santana aqui para Jequié. Durante a inspeção, no compartimento de bagagens, os policiais encontraram essas duas, umas caixas, né? Que tinham destino de Araripina, Pernambuco. No interior delas foram localizadas essas 48 tabletes de uma substância com característica semelhante à maconha, né? Interessante, eu estou achando, porque eu já trabalhei 15 anos aí com a Polícia Rodoviária Federal aqui em Jequié, e eu falava sempre, eu dizia, rapaz, a BR-116 é o corredor das drogas, porque o que passava de drogas por aqui, vindo lá de Cabrobó, Pernambuco, para os estados do sul, sudeste e sul do Brasil. E agora esse ônibus estava vindo lá do Rio Grande do Sul para o Ceará e tinha essas duas caixas destinadas aí a Araripina, Pernambuco. Resultado, ônibus e motorista ficaram detidos aí numa delegacia de investigações, né, para apurar esse caso aí em Feira de Santana. E aqui em Jequié não é diferente não, viu, Carla? Não é diferente. Aqui o que passa de drogas nos dois sentidos não é brincadeira. E eles botam essas vezes esses carros, esses ônibus assim, para chamar a atenção. Até avisam, ó, a Polícia Rodoviária Federal tá indo aí e tal. E em contrapartida, em caminhões e outros carros, tá passando uma quantidade bem maior de droga. Isso eu falo por experiência própria, eu que acompanhei muitos anos essa situação aqui em Jequié. Portanto, a gente está trazendo aí essas informações para vocês aí no Expresso do Dia. Amanhã eu tenho um outro assunto importante também relacionado ao Planserv. A situação aqui em Jequié está ficando feia, viu? Para se conseguir um laboratório, uma clínica, um médico para atender. Olha aí, ó, o pigarro já chegou, viu, Martinho? O pigarro já chegou. Não tá fácil, viu? Segue você, Carla Araújo, com o Expresso do Dia.
8h27 agora, no Expresso do Dia, na Cardeal FM. Muito obrigada, Ari Moura. Cuidado aí com essa garganta. Tome muita água. Tem que realmente hidratar as cordas vocais. E acontece, né, pra gente que usa muito a voz, tem que ter mais cuidado, um cuidado redobrado. E realmente, essas mudanças de temperatura acabam prejudicando muito. Eu senti muito em São Paulo isso, que faz, assim, todas as estações no mesmo dia. Você começa com frio, depois tem maior calor do mundo, chove, aí depois volta a temperatura a cair de novo e não tem imunidade que aguente isso. Então, cuidado com essa garganta, Ari Moura. Cuidado aí você, em Jequié. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo e volta com mais informações aqui da Bahia, do Brasil e do mundo. Até já!
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719.
Visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM, informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa agora são 8h33, 8h33, você está aqui no Expresso do Dia. Eu sou Carla Araújo, junto com Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Lembrando, o nosso WhatsApp é 3114-3344, 3114-3344. O nosso app da Rede Excelsior, gratuito, você pode baixar e nos ouvir e também nos acompanhar pelo YouTube. O nosso perfil é Cardeal FM. Anote aí também as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Carla Araújo Oficial, com todos os As, todos os Os. Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Para você que chegou agora, estes são os destaques de hoje.
Destaques no Expresso do Dia.
Procurado por homicídio na Bahia, preso no Rio de Janeiro. Operação mira grupo suspeito de golpes do falso Pix e bloqueia 108 milhões de reais. Jovens estão desaparecidos há 4 dias em Codeúba, sudoeste do estado. Salvador abre 1.200 vagas para o projeto Jovem Aprendiz. Brasileira morta por ex-companheiro nos Estados Unidos será enterrada no exterior. Presidente Lula sanciona a lei que permite o pagamento automático da pensão alimentícia. E a Justiça Eleitoral multa o presidente em R$15 mil por propaganda antecipada. Defesa de Bolsonaro nega autorização para divulgação de vídeo produzido com inteligência artificial. 4 pessoas morrem atingidas por um raio durante o acampamento religioso no Pará. Congresso do Paraguai repudia declarações de Lula sobre a guerra da Tríplice Aliança. E companhia aérea italiana libera cães e gatos de até 30 quilos na cabine dos aviões. Vamos continuar aqui, por enquanto, antes do esporte, em duas notícias aqui do noticiário local. A Polícia Militar da Bahia reforçou o policiamento rodoviário com a entrega de 11 novas viaturas semi-blindadas para serem utilizadas. Os veículos foram destinados ao Comando Especializado de Policiamento Rodoviário e vão ampliar as ações de fiscalização, controle de trânsito e combate à criminalidade nas estradas baianas. A aquisição é resultado de um convênio entre a Secretaria de Infraestrutura e a PM com a anuência da Secretaria de Segurança Pública. Das novas viaturas, 3 serão destinadas ao Batalhão da Polícia Rodoviária, 3 à unidade de Itabuna, 2 a de Brumado, 2 a de Barreiras e 1 a de Juazeiro. Arimoura, que sempre traz muitas informações, né, sobre a violência nas estradas da Bahia, não só de acidente, mas também de assaltos, né, casos de latrocínio, e aí um reforço para policiamento rodoviário com essas viaturas semi-blindadas. Agora um caso lamentável, né? 28 gatos em situação de abandono e maus tratos foram resgatados de um apartamento no bairro do Pirajá, aqui em Salvador. A ação ocorreu depois de uma denúncia anônima. Segundo a Polícia Militar, os animais estavam sem água e comida e em condições precárias. Também foram encontrados vestígios de animais que teriam morrido no local. Equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental participaram do resgate, encaminharam os gatos e à delegacia, onde o caso foi registrado. Até o momento, nenhum responsável pelo imóvel foi localizado. Gente, que crueldade, que maldade com os bichinhos, 28 gatos abandonados, presos dentro de um apartamento, sem água, sem comida. E mais uma vez, a importância de uma pessoa que notou que tinha alguma coisa irregular, tinha uma coisa errada ali naquele apartamento e chamou a Polícia Militar, que tem um segmento, tem uma sessão para tratar desse tipo de situação. Então, caso você perceba uma situação como essa, chame a Polícia Militar, você não precisa se identificar. Basta apenas você dizer o endereço certinho para que a polícia possa investigar um caso como esse. A hora certa agora, Marquinhos Santiago. São 8h37 e nós vamos falar agora de esporte.
Esportes.
Raimundo Rui hoje traz as informações, todos os detalhes sobre o empate do Bahia e a derrota do Vitória. Bom dia, Raimundo Rui.
Muito bom dia, amigos do Expresso do Dia. Eu sou Raimundo Rui, da Rede Excelsior de Rádio, trazendo as informações dos jogos Bahia 0, Fluminense também 0, jogo no Maracanã, e Vitória 0, Palmeiras 4. Eu vou começar por esse jogo. O Vitória fazia até uma boa partida no início do jogo, ali no início do primeiro tempo, mas aí veio a expulsão do jogador Kaká, uma jogada que foi mais interpretativa, mas o árbitro achou por bem expulsar o jogador do Vitória. Aí, o Luan Cândido cometeu um erro gravíssimo. Ele fez uma encenação de que o Vitória teria sido roubado pelo árbitro, tá? Através das mãos, aquele sinal que a gente sabe de roubo, e o árbitro entendeu aquilo como ofensa, claro que foi uma ofensa. Terminou expulsando também o jogador Cândido da equipe do Vitória. Vitória ficou com 9 homens dentro de campo contra os 11 do Palmeiras. Ora, você jogando com 11 jogadores contra o Palmeiras já seria quase impossível você vencer. Mas aí com 9, o Palmeiras deitou e rolou. Mas o Vitória até então ia bem, estava sendo um time proativo, um time que estava respondendo bem e até com a posse de bola maior do que o Palmeiras. Aí desandou tudo. Bom, era para ser expulso? A arbitragem brasileira, a gente já sabe como ela funciona. Você não tem um parâmetro de como funciona essa arbitragem, se aquilo é correto, se aquilo não é. Para um árbitro é, para um outro árbitro não é. O fato é que foi uma jogada ríspida. É bom evitar, o jogador já sabe. Você tem que evitar, diante da qualidade dos árbitros do Brasil. Não são todos, mas a maioria são árbitros completamente despreparados e sem condições de apitar grandes partidas. Afinal de contas, nós estamos no Brasileirão, um dos piores campeonatos quando o assunto é arbitragem. Bom, então tá aí, o Vitória ficou prejudicado, perdeu o jogo por 4-0 e vai ter que se recuperar. O próximo confronto do Vitória, na próxima segunda-feira, aí já pela Copa do Brasil, lá na Arena da Baixada, quando encara a equipe do Atlético do Paraná. Já o Bahia fez um primeiro tempo primoroso, jogando contra a equipe do Fluminense, foi muito melhor do que o Fluminense. Poderia ter saído do jogo, ali no primeiro tempo com 1-0, 2-0, tudo bem, não seria nenhum tipo de problema. Aí veio o segundo tempo, alguns jogadores do Bahia com problemas, o Bahia não tinha sua zaga titular, porque o jogador David Duarte recebeu o terceiro cartão amarelo, entrou o jogador Marcos Vitor, que fez uma partidaça, né? O jovem zagueiro não comprometeu, jogou muito bem. Mas não é a mesma coisa de você ter David Duarte, né? Essa é a verdade. O jogador Zé Guilherme, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, teve que voltar o Luciano Juba, que é, claro, um dos maiores laterais esquerdos do Brasil. Mas vem voltando de contusão, 70 dias afastado, não aguentou jogar o tempo todo e o Bahia sofreu por aquele lado. Então, Bahia terminou o segundo tempo sendo salvo pelo goleiro Ronaldo, que foi a sua melhor peça dentro de campo. O Ronaldo, de fato, foi o grande jogador na partida entre Fluminense e Bahia, terminada em 0-0. Ele salvou o Bahia de perder o jogo lá no Maracanã. O Bahia agora só joga no próximo domingo contra o Vasco da Gama. Aliás, desculpa, domingo dia 9 contra a equipe do Vasco da Gama, já que essa semana agora e a outra, a partir da segunda-feira em diante, tudo isso vai ser comprometido para os jogos da Copa do Brasil. Como o Bahia está fora, o Bahia descansa. Vai ser bom para o Bahia, vai ter que recuperar alguns jogadores. Everton Ribeiro completamente fora de forma. Quer mais informações? Às 18h05, lá no programa Excélsior de Olho na Bola, que tem o comando de Walter Queiroz. Abraço, bom dia.
Agora certa, a hora certa, 8h42. Muito obrigada, Raimundo Rui, que, como ele disse, volta às 18h05 na Rádio Excélsior da Bahia, com o comando de Walter Queiroz. Agora, Marcos Santiago, vamos fazer um giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Os fortes ventos provocados pela passagem de uma frente fria deixaram 3 pessoas mortas e causaram muitos transtornos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Houve queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia, bloqueios em vias e danos em estruturas. No Rio, as rajadas afetaram a circulação do metrô e provocaram restrições temporárias nas operações do aeroporto Santos Dumont. Em São Paulo, o temporal também impactou o transporte público. As autoridades mantêm o alerta para ventos intensos e orientam a população a evitar áreas com risco de queda de árvores, placas e outras estruturas. O ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de 41 anos, morreu após ser atingido pela queda de um muro no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio. O acidente aconteceu durante a forte ventania registrada essa semana, quando as rajadas de vento ultrapassaram a 100 km por hora. Um colega de trabalho do ex-atleta, identificado como Vandré Cordeiro, também morreu no local. Câmeras de segurança registraram o momento em que a estrutura desabou sobre os dois homens e atingiu o veículo. Tássio defendeu o Botafogo em 2015 e passou por diversos clubes brasileiros e estrangeiros. Aposentado desde 2019, ele trabalhava em uma casa de eventos localizada na mesma rua do acidente. O Botafogo lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-jogador. Que triste isso, né? A Justiça Eleitoral condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um pagamento de uma multa de R$15 mil por propaganda eleitoral antecipada e determinou a retirada de um vídeo das redes sociais. A decisão atendeu a uma ação que apontou caráter eleitoral em uma publicação feita antes do período permitido pela legislação. Além da multa, a Justiça ordenou que o conteúdo fosse removido. A defesa do presidente ainda pode recorrer da decisão. Falando em eleição, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que ele não autorizou a divulgação de um vídeo produzido por inteligência artificial e publicado nas redes sociais, exibida também na convenção do PL, né? Segundo os advogados, a gravação foi criada e divulgada por terceiros sem conhecimento ou consentimento de Bolsonaro e, por isso, não representa um descumprimento das medidas cautelares impostas pela corte. A manifestação foi apresentada após questionamentos sobre a circulação do conteúdo, enquanto a defesa sustenta que o ex-presidente não teve participação na produção nem na divulgação do material. Realmente, a pessoa não tem controle, né, se alguém faz aí um vídeo de IA com a sua voz e sua imagem. É uma explicação lógica. 4 pessoas morreram após ser atingidas por uma descarga elétrica durante um acampamento católico no município de Monte Alegre, no oeste do Paraná. O grupo participava de uma atividade religiosa quando foi surpreendido por um temporal. Segundo as autoridades, as vítimas procuraram abrigo, mas acabaram atingidas por um raio. Outras pessoas que estavam no local receberam atendimento e sobreviveram. A Polícia Civil e a Defesa Civil acompanham o caso, enquanto a comunidade, claro, lamenta essa tragédia. Especialistas reforçam que durante tempestades com raios, o recomendado é procurar abrigo em edificações fechadas ou veículos e evitar permanecer em áreas abertas ou sob árvores. Uma mulher de 41 anos morreu após sofrer uma perfuração no intestino durante uma colonoscopia realizada no Hospital Municipal Hermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo. Mariana dos Santos Cândido fazia o exame de forma preventiva devido ao histórico de câncer colorretal na família. Segundo os familiares, ela precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu às complicações e morreu na quarta-feira. Mariana trabalhava como agente de organização escolar, deixou 3 filhos de 20, 15 e 9 anos. A família cobra esclarecimentos sobre o procedimento e sobre o serviço terceirizado responsável pelo exame. A Secretaria Municipal da Saúde informou que o caso está sendo apurado. A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte suspeita e acidental. E está investigando esse caso. Nossa, que coisa terrível. Inclusive, a colonoscopia, a partir dos 50 anos, é realmente orientada pelos médicos que faça parte de um procedimento, né, rotineiro. Assim como a pessoa faz um check-up, né, faz aqui exames de rotina, no caso de mulheres e de homens, é realmente recomendado que se faça colonoscopia a partir dessa idade. Ela fazia aos 41 porque já existia na família casos e certamente ela foi orientada pelos médicos a fazer. É realmente lamentável que a pessoa perca sua vida em um exame de rotina. O presidente Lula sancionou a lei que cria o chamado Pix Pensão, mecanismo que permite a transferência automática da pensão alimentícia da conta do devedor para a conta do beneficiário. A medida poderá ser solicitada à Justiça durante o cumprimento da decisão judicial e busca reduzir atrasos e facilitar o recebimento dos valores. Vai caber às instituições financeiras realizar os débitos e repasses nas datas definidas pela Justiça. Se não houver saldo suficiente na conta do devedor, a tentativa de cobrança será registrada e poderão ser adotadas medidas legais já previstas para garantir o pagamento da pensão. Uma decisão da Justiça do Trabalho determinou que o INSS analise individualmente os pedidos de benefícios previdenciários feitos por entregadores do iFood que sofreram acidentes ou adoeceram durante a atividade. Com validade nacional e efeito imediato, a liminar impede que os requerimentos sejam recusados automaticamente pela falta da carteira assinada, de vínculo formal ou da comunicação. A decisão foi proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Salvador em uma ação movida pelo Ministério Público do Trabalho. O INSS terá 30 dias para criar um procedimento específico e reavaliar pedidos anteriormente negados por esses motivos. A medida é provisória e não reconhece automaticamente o vínculo empregatício entre empregadores e a plataforma. Agora são 8h50, 8h50, Marquinhos, vamos fazer um giro internacional.
Giro internacional.
No Paraguai, o Congresso aprovou moções de repúdio ao presidente Lula. A reação ocorreu após uma fala sobre a guerra da Tríplice Aliança. Lula afirmou que o Paraguai decidiu invadir o Brasil. A declaração foi feita durante um discurso sobre investimentos militares. Parlamentares paraguaios acusaram o presidente de distorcer a história. Segundo eles, a fala minimiza os impactos do conflito no país. As moções foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado. Os textos defendem respeito à memória das vítimas da guerra. Também pedem mais responsabilidade ao tratado do episódio histórico. O conflito ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. O Paraguai enfrentou Brasil, Argentina e Uruguai. A guerra é considerada a maior da história da América do Sul. A gente tem que ter muito cuidado com o que fala, especialmente, né, se tem um posto como esse, presidente da República, se representa o país. Ele ali não é Luiz Inácio Lula da Silva, mas é o presidente do Brasil falando, acaba provocando, além do mal-estar, né, um problema mesmo de diplomacia entre os dois países. E olha essa história, brasileiros estão entre os estrangeiros que mais morrem na guerra da Ucrânia. Uma contagem não oficial aponta mais de 100 brasileiros mortos no conflito. O país aparece atrás apenas dos Estados Unidos e da Colômbia. O Itamaraty confirma 35 mortes e 92 desaparecimentos. O número de casos mais que dobrou desde dezembro do ano passado. A Ucrânia tem ampliado a contratação de combatentes estrangeiros. São recrutamentos divulgados, inclusive em português, nas redes sociais. Novos contratos oferecem salários e benefícios atrativos a brasileiros enviados ao combate após poucas semanas de treinamento. O Itamaraty recomenda que brasileiros não participem de forças armadas estrangeiras. O governo alerta que assistência consular em áreas de guerra é limitada. Os Estados Unidos proibiram a importação de novos robôs humanoides chineses. A restrição também inclui máquinas quadrúpedes, como os chamados cães-robôs. A decisão foi anunciada pela Comissão Federal de Comunicações do país. E o governo americano alega riscos à segurança nacional e à cibersegurança. Os equipamentos possuem, claro, câmeras, sensores e conexão com a internet. Segundo as autoridades americanas, as máquinas poderiam coletar dados e mapear ambientes. As informações poderiam ser utilizadas em ações de espionagem ou vigilância. A medida vale para modelos que ainda não foram autorizados nos Estados Unidos e os equipamentos já comercializados não serão afetados inicialmente. A China criticou a decisão e acusou Washington de perseguir suas empresas e que poderá adotar medidas para defender seus interesses. Essa notícia parece também história de um filme de ficção científica, né? Os cachorrinhos ali, robôs, que podem ser espiões, na verdade. Inclusive, em São Paulo, a Guarda Municipal tem um cão desse que sempre é utilizado, por exemplo, no Réveillon da Paulista, em grandes aglomerações. Eles usam esse robô que faz justamente um trabalho assim. Ele anda pelo meio da multidão, a multidão, claro, acha engraçado e às vezes acaba realmente reconhecendo foragidos da justiça ou encontrando drogas ou situações que não são lícitas, né? Então, realmente, existe uma preocupação com relação a esses cães e robôs humanoides que podem transmitir informações, porque é justamente isso, né? A atividade, né, a função deles, além de fazer companhia. Isso é uma loucura falar, mas realmente os robôs humanoides na Ásia já são usados para companhia, especialmente de idosos que ficam sozinhos em casa, e eles servem de alerta, né, quando aquele idoso passa mal ou chama atenção no horário do medicamento. Então, existem prós e contras na tecnologia, a gente realmente tem que saber como utiliza, né? Falando em tecnologia, mas aí nesse caso é para os cães, né? Na Itália, Uma companhia aérea vai permitir cães de até 30 quilos na cabine dos aviões. O novo serviço começa agora, viu, na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto. A medida vai ser válida inicialmente para voos domésticos selecionados na Itália. Os animais poderão viajar sem caixas de transporte. Durante o voo, deverão permanecer em uma área reservada no chão da cabine. Os cães vão precisar usar focinheira, coleira, guia e peitoral de segurança. O equipamento será preso ao cinto durante todo o trajeto. Cada voo poderá receber no máximo 2 cães de grande porte. Os tutores terão de comprar um espaço adicional para o animal. Também será cobrada uma taxa de transporte de 95 euros. A reserva deverá ser solicitada com pelo menos 4 dias de antecedência. A iniciativa foi autorizada pela Autoridade de Aviação Civil na Itália. É claro que cães ferozes, né? Cães que não conseguem conviver, assim, que ficam muito irritados e agressivos, certamente não vão poder participar e não vão estar enquadrados nesse voo de cães de até 30 quilos que vão poder viajar ali. Eu fico realmente com pena, né, dos cães que vão ali naquele porão do avião. A gente já viu várias situações, né, de cães perderem sua vida por conta das condições, né, do calor que eles ficam submetidos ou de um frio intenso, às vezes, que ficam submetidos em porões. Mas, logicamente, são os cães dóceis, né? Aqueles cães que, às vezes, são de companhia, né? E que podem conviver ali com as pessoas sem ficar latindo, sem ficar provocando transtorno no voo. Porque ninguém quer, na verdade, né, passar um voo, mesmo que seja pequeno, sendo incomodado pelo um pet de uma outra pessoa. Olha, agora são 8h57 e 8h57, o Expresso do Dia vai ficando por aqui, agradecendo a você, a audiência e a companhia. Nesta quinta-feira, nós, eu, Matheus Pastore e Marquinhos Santiago, voltamos amanhã. Também Ari Moura e Raimundo Rui trazendo aqui as notícias do interior e do mundo do esporte. Muito obrigado, vocês vão ficar daqui a pouco com Em Sintonia com Patrícia Tosta e nós voltamos amanhã. Um bom dia, que seja excelente, produtivo, que seja leve, que você consiga ser feliz no dia de hoje, viver o dia de hoje. Ontem eu participei da despedida de uma grande amiga, que era uma pessoa muito ativa, muito saudável, e ela simplesmente perdeu a vida num acidente de carro. Ela foi atropelada e estávamos todos muito chocados, porque nesse momento a gente faz muita reflexão, né? Então vamos viver um dia, vamos aproveitar as pessoas e curtir o que tem que curtir realmente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, até amanhã, sexta-feira, o Expresso do Dia volta com todas as informações da Bahia, do Brasil e do mundo. Beijo a todos, tchau, tchau.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
9.
Utilidade Pública, com o doutor Ivan Paiva.
O SAMU 92 é um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Portanto, se você tiver alguma situação de emergência, se você estiver passando mal, seja no fim de semana, de madrugada, pode ligar para o número 92, que a nossa equipe entrará em contato com você, tirará as dúvidas e, se for necessário, encaminhará uma ambulância para fazer o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Mídia, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3143306.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso encontro diário pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. E que alegria poder estar com você em mais um momento, em mais um encontro, estando em sua companhia aqui na sua 106.1, levando mensagens de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Que bom que você, ouvinte, também está com a gente, tem esse propósito de colocar a sua saúde e a sua vida como prioridade. E para nós, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, é cuidar também do meio ambiente, da nossa casa comum. Por isso, em sintonia com a campanha da Fraternidade, que olha para a questão do cuidado com a saúde, com o bem-estar, né, da nossa casa, esse cuidado de onde moramos, nós estamos juntos hoje com você em mais um quadro em sintonia com a ecologia integral, mantendo esse tema firme e presente na nossa programação. Estamos na companhia do Marquinhos Santiago, aqui na técnica, sempre trazendo a sua calma, a sua leveza e também a sua competência aqui nos trabalhos técnicos. Bom dia, Marquinhos.
Bom dia para você, Patrícia. Bom dia, meu amigo Dudu. Hoje é o dia da amizade, viu? Dia Internacional da Amizade. Você é minha grande amiga, Dudu também.
Acho que a gente tem uma boa amizade aqui entre nós, mesmo quando tem uns perrengues, né, Dudu? Mas faz parte da amizade. Bom dia.
Bom dia, Márcio. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, você. Eu acho que temos uma